Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17. Texto bem especial, como toda a escritura o é, mas que marca a chegada de Jesus naquela vila que será o seu quartel-general durante o seu ministério, que é a cidade de Cafarnaum. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, temos aberta diante de nós a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe por meio do teu Espírito, conduzindo ao nosso coração. Abre os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento para que compreendamos aquilo que o Senhor nos quer falar aqui nessa tarde. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Compositor de destino, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Essa é uma música de Caetano Veloso, que fala sobre o tempo. Tempo que eu nem vi passar, tempo vai com calma, que todo tempo é pouco, o tempo vale ouro. Essa é de uma outra cantora chamada Priscila Brenner, que fala também sobre o tempo. É interessante como o tempo para muitos é quase que uma divindade. Eu não sei se você percebe nas canções, eu mencionei aqui um pequeno trecho de duas canções, compositores diferentes, mas quando a gente para ouvir músicas que falam sobre o tempo, parece que cada poeta compara o tempo como se fosse uma divindade. Eles chamam o tempo do Senhor, existem músicas até que tratam o tempo como sendo aquele que rege a história, que governa todas as coisas. Vá com calma, Senhor, seu tempo. A Bíblia nos ensina, irmãos, no entanto, que nós temos um Senhor que é o Senhor do tempo. E cada expressão, seja musical ou seja uma poesia que é escrita, ela expõe sim a natureza daquilo que cremos. Na verdade, todas as produções humanas, a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós desenvolvemos o ministério, ou a forma como trabalhamos, a forma como nos movemos no trânsito da nossa cidade, a forma como nos comportamos num restaurante ou qualquer outro lugar que estejamos, reflete aquilo que cremos. Se de fato o Senhor é o Senhor da história, se de fato Ele é o Senhor do nosso coração, se de fato Ele governa no nosso coração, ou somos governados por uma outra perspectiva, por um Deus estranho. A Bíblia nos ensina, irmãos, sobre o tempo e nós precisamos ter duas compreensões básicas quando pensamos no tempo. A primeira delas é que Deus é um Deus eterno. E isso já mexe muito com a nossa cabeça porque nós fomos criados dentro do tempo. Então, quando nós pensamos na eternidade, nós estamos pensando em algo que é acima da nossa racionalidade, algo que é maior do que a nossa compreensão. Aí, de repente, você tem um filho lá pequenininho, ou alguns já com os seus netos, né, e eles chegam assim: olha, se nós nascemos num determinado momento, quando Deus nasceu? Quem é o pai de Deus? Quem criou Deus? Quando Deus surgiu? E aí a gente inventa de, nesse momento, falar para as crianças sobre a eternidade. Parece que o nó só aumenta. A gente simplesmente vai dizer assim: olha, Deus nem tem princípio, nem tem fim. Ele é eterno. Certo, papai? O que é eternidade? E aí a gente mesmo começa a tropeçar nas palavras, porque nós fomos criados dentro de um tempo cronológico. Nós fomos criados dentro de um período onde o Senhor descreve: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Nós fomos criados dentro de um dia de 24 horas, um período de um ano. Nós fomos criados dentro de uma semana de 7 dias. Nós fomos estabelecidos dentro de um tempo. Então, antes que o tempo passe e eu fique sem tempo, o que não é difícil de acontecer aqui na igreja, e muitos criticam sobre isso, deixe-me ver com você nesse texto que lemos alguns pontos interessantes sobre o tempo. E eu quero pensar com os irmãos, então, no seguinte tema: tudo tem seu tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe comigo o versículo 12 e o versículo 13, e nesse primeiro ponto nós perceberemos que ainda não é tempo. Se tudo tem um tempo determinado por Deus, esses dois versículos nos ensinam que ainda não é tempo. Veja o que é que diz o versículo 12 e o versículo 13. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ora, o que é que está acontecendo? Nós sabemos que o ministério de João Batista, ele antecedeu o ministério de Cristo. João veio como aquele que clama no deserto, e ele pregava sobre arrependimento, e ele levava as pessoas até o Rio Jordão, ali elas eram batizadas, e o clamor de João é que o reino de Deus estava próximo, que aquele que viria já estava próximo. Então, muitas pessoas iam arrependidas, confessando seus pecados, e eram por João batizadas. Vimos também aqui, estudando ao início de Mateus, que o próprio Senhor Jesus, ele se dirige a João Batista e ele pede a João para ser batizado. E João, naquele momento, diz assim: olha, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, mas o Senhor está cumprindo a justiça de Deus, e a perspectiva era que Jesus precisava se identificar comigo e com você perfeitamente. Para isso, ainda que sem pecado, Jesus, ele precisava ser batizado. Essa identificação de Cristo, irmãos, não é algo da boca para fora. Essa identificação de Cristo conosco não é algo apenas que são palavras lançadas ao vento e que perdem o sentido com o tempo. O Senhor cumpriu o plano de redenção de forma cabal, de maneira total, e ele precisava, nesse sentido, ser batizado por João por essa identificação conosco. Então, nós vemos ali o ministério de João Batista, só que João, ele desafiava as autoridades. Nós sabemos que o próprio Herodes, ele foi confrontado por João, e por causa disso, então, João é preso. A pergunta que surge, então, porque o texto ele fala que Jesus ouviu que João fora preso e Jesus retirou-se, será que Jesus teve medo? Será que Jesus, por estar iniciando o seu ministério de pregação, e nós veremos aqui que são ministérios muito parecidos nesse sentido, o conteúdo da pregação de Cristo, que Mateus esboça aqui para a gente, apresenta aqui para a gente, é muito parecido com o conteúdo da pregação de João. Então, estaria Jesus com medo? Estaria Jesus preocupado e pensando: olha, o que é que vai acontecer comigo se eu continuar pregando aqui? Olha, eu vou-me embora. Antes que me peguem, eu vou-me embora. Será que seria esse, irmãos, a grande questão no coração de Jesus? Claro que não. Nós sabemos que não. No entanto, irmãos, nós precisamos olhar para o texto e extrair do texto uma sabedoria bíblica. Por exemplo, nós encontramos nos evangelhos, muitas vezes, Jesus curando as pessoas e Jesus advertindo as pessoas: olha, a ninguém você fale sobre isso. Não conte isso para ninguém, ainda que muitos não segurassem a língua e, de tão felizes por causa da cura, saíssem para contar. Mas Jesus faz questão de deixar claro para as pessoas que existia um tempo determinado e aqui ainda não é tempo. William Hendrickson, comentando esses versículos, ele diz o seguinte: mas depois de tudo, por que Jesus tinha de afastar-se? Seria por medo? Faltou-lhe coragem? Para tal pensamento, de forma alguma, é a resposta. A verdadeira razão era a seguinte: Jesus estava bem consciente do fato de que a sua própria grande popularidade na região da Judéia traria um ressentimento tal por parte dos líderes religiosos. Não seria necessariamente por causa de Herodes, como foi o caso de João Batista, mas por causa dos líderes religiosos. A gente sabia que os líderes das sinagogas, os líderes religiosos da época, eles começaram a olhar para Jesus de uma forma diferenciada, e isso acontecerá, inclusive, na cidade de Cafarnaum, que possuía uma sinagoga. No entanto, Hendrickson faz questão de afirmar que Jesus, ele tinha um conhecimento de que haveria um curso natural para os acontecimentos e que ele não poderia provocar ou entregar-se de forma prematura a uma sentença dos líderes religiosos. Então, por sabedoria, ele sabia que cada evento em sua vida havia um tempo determinado pelo Pai. E sabia também que o momento apropriado para a sua morte ainda não havia chegado. Então, logo chegasse esse momento, ele voluntariamente se entregaria, mas ainda não chegou. E, irmãos, estamos falando aqui cerca de um ano aproximadamente após o batismo de João, após o batismo de Jesus. Jesus é batizado por João, ele é tentado pelo diabo no deserto, e a narrativa aqui na nossa Bíblia parece que ela é corrida, mas não é. É cerca de um ano que se passam, e isso é praticamente um consenso entre os comentaristas, para que esse momento aqui acontecesse. Então, Jesus vê o seu primo João sendo preso, ele tem notícias disso, todo um processo se desencadeia, ele sai da região da Judéia e ele vai para a região da Galiléia, mais precisamente para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum significa nada mais nada menos que a vila de Naum. São duas palavras em hebraico, Cafar e Naum, e elas formam essa, e elas trazem esse significado, a vila de Naum. E de repente você pensa, ah, então foi em homenagem ao profeta Naum, que profetizou ali contra o reino da Assíria. Não, contra, na verdade, Nínive. Não foi com relação ao profeta Naum, não se tem certeza disso, nem se sabe o porquê do nome dessa vila, mas o fato é que era a vila de Naum. E é exatamente para essa região que Jesus vai. Jesus, então, ele se abriga ali, ele deixa Nazaré, vai morar à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E é interessante, irmãos, porque ele estava ao norte da tribo de Zebulon e ao sul da tribo de Naftali. Então, era uma região que, por ser fronteiriça e ser distante dos centros, ela abrigava também muitos gentios. Muita gente que não necessariamente eram judeus, que não conheciam a lei do Senhor, eles moravam nessa região e era uma região, então, muito mista. E nessa questão de mistura toda, existia muito misticismo, até mesmo dentro das sinagogas. Eu estava assistindo um programa há pouco e nas escavações que foram feitas, a partir de pouco tempo, não tem tanto tempo assim, década de 80, década de 90, foi descoberta uma grande sinagoga em Cafarnaum e perceberam nessa sinagoga altares pagãos. Existiam ali alguns ídolos, algumas coisas que não faziam parte definitivamente do culto judaico. Então, pensaram, né, e chegaram à conclusão com isso, que, de fato, havia muito misticismo, uma mistura religiosa ali na região de Cafarnaum. E é interessante, irmãos, que é exatamente para essa região que Jesus vai. E é exatamente dessa cidade, dessa vila de Naum, que a base central do ministério de Jesus se desenvolve. O segundo ponto desse sermão... Se no primeiro ponto ainda não é o tempo, e nós percebemos aqui que o tempo não era chegado, porque se Jesus estivesse na região que ele estava, na região da Judéia, provavelmente ele anteciparia sua prisão e morte, mas o tempo agora é chegado para a cidade de Cafarnaum. Veja como é interessante as coisas. Não é chegado para uma determinada região, Deus soberanamente conduz a Cristo, e Cristo tem essa consciência do tempo, ele vai para uma outra cidade, e o tempo então chega para aquela cidade. Mateus, ele vai citar aqui uma profecia que está no livro do profeta Isaías, e é bem interessante porque Mateus traz essa profecia de maneira muito apropriada. Ele diz o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Perceba então, irmãos, que se o tempo não havia chegado para que Jesus permanecesse na Judéia, seria perigoso para ele. Provavelmente o seu ministério seria encerrado, se nós olharmos por uma ótica humana, antes do tempo determinado por Deus, para aquela região da Galiléia chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus. A profecia de Mateus se encontra em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, e é aplicada muito bem, porque Isaías estava profetizando 700 anos antes desses eventos. E agora Mateus, ele exatamente pega esses eventos que foram profetizados por Isaías e aplica essa ida de Jesus para a cidade de Cafarnaum. Os primeiros apóstolos, irmãos, foram convidados, convocados por Jesus exatamente na cidade de Cafarnaum. Nós temos ali a vocação de Pedro, Tiago, de João. Nós temos ali também os primeiros, muitos milagres. O milagre do casamento foi em Caná da Galiléia, que é bem próximo de Cafarnaum. Os milagres de Jesus foram muitos naquela região de Cafarnaum e na própria Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que Jesus pregou aquele sermão de João, capítulo 6, de 24 a 65, Eu sou o pão da vida. Foi em Cafarnaum, irmãos, que estava situada, era em Cafarnaum que estava situada uma via que era uma via comercial muito próspera. Ou seja, Cafarnaum, ela tinha um grande potencial para que ali, Jesus desenvolvendo o seu ministério, a palavra se expandisse não só pela Galiléia, mas pela Judéia e para todas as regiões de Israel. Lembre que o primeiro ministério de Jesus nesse sentido foi testemunhar os próprios filhos de Israel. E Jesus está numa região que contém os filhos de Israel e também muitos gentios nessa região. O tempo de Deus chegou para Cafarnaum. Se o tempo de Deus não estava ainda contido para a região da Judéia, pelo que já falamos, o tempo de Deus chegou para Cafarnaum. Nós vimos hoje pela manhã na exposição do livro de Ruth o tempo de Deus na vida de Ruth e o tempo de Deus na vida de Boaz. Como Deus conduziu a história? Ruth estava num campo e nem tinha noção que aquele campo pertencia a Boaz. E ela estava sendo fiel, íntegra, caminhando ali em humildade. E, de repente, Boaz, ele procura saber quem era aquela mulher. E nós conhecemos bem a história, não foi forçado, não foi algo buscado por Ruth. Ruth tentando ali, de alguma maneira, se chegar a Boaz, tentando de usar de algum meio político, de algum jeitinho brasileiro, né? Alguma coisa assim para conseguir o favor daquele homem. Não, irmãos. Deus já havia determinado na história o tempo para que aquela história acontecesse dentro de um tempo tão terrível em Israel, que foi o período dos juízes. Um período de apostasia, não só de esfriamento, mas de apostasia. Aqueles homens e mulheres, nós temos visto aqui, vamos ver o final do livro de Juízes, mas a gente percebeu quanta carnalidade. O culto a Deus se tornou algo banal. A vida com Deus foi completamente suprimida pelos ídolos do tempo, pelos deuses pagãos de Canaã. Vimos tanta coisa feia acontecendo e nós vemos ali, irmãos, um lampejo de fidelidade ao Senhor. Nós vemos ali como que uma pequena brecha, uma janela aberta do remanescente fiel de Deus, de pessoas que não dobraram seus joelhos diante dos falsos deuses, de pessoas que continuavam cultuando a Deus e tendo uma vida íntegra diante de Deus. E era uma mulher que era moabita, que se converteu ao Senhor e que tinha uma visão de Deus muito mais profunda do que muitos juízes de Israel. Deus, ele é o Senhor do tempo. Deus, ele é Senhor do tempo, irmãos. Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Aquele era o tempo de Cafarnaum. O que Mateus aplica é exatamente de forma muito precisa esse texto de Isaías. E algumas coisas estão ditas aqui nesse texto. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Chegou o tempo de Deus, a luz é chegada. Cafarnaum vivia em trevas. Cafarnaum vivia completamente distanciada do Senhor. E é interessante, irmãos, porque depois Cafarnaum se revelará, mesmo com tudo isso que Jesus realizou lá, todo esse início do ministério de Jesus aqui na Galiléia dos gentios, Cafarnaum se manifestará lá na frente rebelde ao Senhor. E será lançada um impropério do Senhor Jesus, será lançado sobre essa cidade, e ela até hoje não foi erguida. Muitas cidades do passado que existem em Israel, que foram completamente devastadas pelo Império Romano, elas foram reerguidas com o tempo, mas até hoje Cafarnaum permanece em ruínas. Ela não foi reerguida. E muitos até judeus da época, dos nossos dias, chegam a dizer que essa maldição lançada por Jesus, ela permanece sobre aquela região até esse tempo. Veja, nós não temos como precisar isso, né? Mas o fato, irmãos, é que aquela cidade, ela mesmo com tudo que presenciou, ela preferiu as trevas. Claro que os eleitos de Deus ali conheceram a luz do Evangelho, mas ela permaneceu nas trevas, ela preferiu as trevas. Ela continuou a sua caminhada nas trevas, distante do Senhor, e não percebeu que o tempo de Deus para ela era chegado. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus anuncia que está próximo o tempo. Se para a Judeia era perigoso ele permanecer lá por entender, por compreender os decretos de Deus e o tempo de Deus do seu ministério, para Cafarnaum o tempo de Deus havia chegado, para os seus discípulos e para nós está próximo o tempo e já chegou. O versículo 17, nós temos o conteúdo do anúncio de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João não havia chegado a essas regiões. João Batista não havia pregado nessas regiões. O povo dessa região não havia ouvido a mensagem de João Batista: se arrependam, creiam no Evangelho, confessem os seus pecados. Eles permaneciam em trevas. A luz era chegada. A palavra de Deus estava sendo anunciada pelo Senhor Jesus. Jesus estava anunciando e o conteúdo, irmãos, não era diferente do conteúdo da pregação de João. O conteúdo era o mesmo. Veja, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo conteúdo, é a mesma pregação em essência. O que Jesus está anunciando não é diferente do anúncio de João. O que Jesus está pregando, e assim nós vemos, irmãos, em toda a Escritura. Nós não percebemos na Escritura Sagrada coisas diferentes. Nós não perceberemos uma falta de coesão e muito menos uma falta de coerência nas Escrituras. Pelo contrário, nós podemos descansar na palavra de Deus pelo fato de que ela é inspirada por Deus e, por isso, o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia foi o mesmo Espírito que inspirou João, foi o mesmo Espírito que inspirou Mateus, foi o mesmo Espírito que encerrou o cânon da Escritura. E toda ela, portanto, é coesa, toda ela, portanto, é coerente, toda ela, portanto, revela uma única mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esse é o discurso da Escritura. Esse é o centro das Escrituras. É esse anúncio, irmãos, de que, assim como Cafarnaum vivia em trevas, um dia nós vivíamos em trevas também. E nos resplandeceu a luz do Evangelho. Jesus um dia se apresentou para mim e para você. Jesus um dia apareceu para mim e para você, revelado por meio das Escrituras, testemunhado pelo Espírito Santo ao nosso coração. Meus irmãos, nós vivíamos em trevas. Não havia em nós qualquer desejo, qualquer inclinação pela luz. Pelo contrário, nós éramos como os ímpios dos nossos dias. Se nós chegarmos hoje para qualquer pessoa que está sentado na mesa de um bar, ou adorando um jogo de futebol, ou prostrado diante de uma televisão, ou prostrado diante do sexo ou de qualquer outra coisa, e perguntarmos, questionarmos se de fato essa pessoa é livre, questionarmos se de fato ele é escravo de algo, ele vai dizer: escravo é você. Você é escravo da religião, você é um tolo. Eu descobri a luz, eu vivo a perfeita liberdade, eu sei o que é curtir a vida, enquanto que você não sabe. É isso que dirão e é isso que nós dizíamos também. Mas quando a luz do Evangelho resplandece em meio às trevas, irmãos, nós percebemos de maneira muito clara as grandes trevas do nosso coração. A luz, quando chega, irmãos, ela revela que há sujeira debaixo do tapete. A luz, quando chega, irmãos, ela revela que a sujeira debaixo da cama, a sujeira debaixo do nosso coração, a sujeira em nós, a luz revela a podridão que há em nós. Jesus estava ali, irmãos, e à medida que Jesus caminhava, as trevas eram reveladas. E nós jamais perceberemos que existem trevas quando a luz não chega, porque os nossos olhos se acostumam com o escuro. O nosso coração se acostuma com o escuro, a gente se acostuma com a vida de trevas, a gente se acostuma com o orgulho, a gente se acostuma com a soberba, a gente se acostuma com essas coisas todas e o mundo está gritando para mim e para você: isso é que é viver a vida. Faça por você, cresça, produza, vá em frente. Olha, não importa os meios, o que importa são os fins. Não importa se você vai usar, se você vai ser usado. O que importa é o que você pode ganhar no final dessas coisas. Descubra o mundo, descubra o seu corpo, seja feliz, seja quem você é, faça o que você quiser. E nem se apercebem que isso é escravidão. Porque, irmãos, não existe verdadeira liberdade à parte do Senhor. Não existe verdadeiro prazer, verdadeira satisfação separados do Senhor. Irmãos, o pecado ele pode dar um prazer momentâneo. Sim, ele pode trazer alguma satisfação naquele momento, mas no final ele bate a porta com a cobrança terrível, ele traz a vergonha, ele expõe a vergonha diante dos outros, ele revela para o nosso coração que nós precisaremos sempre de mais, porque aquilo não nos satisfaz mais, e não é mais um copo, mas será uma grade inteira, e não é mais uma mulher, mas serão várias mulheres, e não é mais uma conta bancária, mas será ela cada vez maior. É como se fosse uma fonte insaciável, devorando o nosso coração e a nossa existência. E não importa mais o que eu faça, não importam mais os meus relacionamentos, não importa mais o meu casamento, meus filhos não importam mais, o que importa é que eu seja satisfeito, só que nunca satisfaz. Essa é a vida das trevas. E há tantas pessoas afundadas, irmãos, nas trevas, olhando e dizendo, olha, eu preciso de um novo curso, eu preciso de um novo amor, eu preciso de um novo carro, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de outro país, eu preciso disso, preciso daquilo outro, porque o coração é essa fonte insaciável. Quando a luz chega, ela revela as grandes trevas do nosso coração. Essa é a chegada do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre o nosso coração. É quando não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É quando todos os meus desejos, as minhas inclinações, eles permanecem lá, mas só que eles não buscam mais a pirataria desse mundo para se alimentar. Eles agora se alimentam na fonte verdadeira de água viva. Eles não olham mais para as coisas e para as pessoas como um devorador, dizendo assim, eu preciso. Eles são satisfeitos em Cristo. Meus irmãos, esse é um caminho completamente diferente e que não é próprio a nós. O que é próprio a nós é a lama do pecado. Mas quando a luz chega, ela traz o nosso coração, ela arrasta o nosso coração, ela toma o nosso coração sem pedir licença. Jesus não diz assim, olha, estou batendo a portinha do seu coração, por favor, me deixe entrar. Mas ele entra. Ele faz a vida brotar onde havia morte e ele nos traz de um estado de miséria, de depravação, para um estado de vida. Meus irmãos, a vida, o reino de Deus é chegado. É Deus dominando e vencendo o nosso coração. E sabe, meus irmãos, muitas vezes, dentro dessa perspectiva, na nossa santificação, nós caminharemos e muitas vezes nos veremos presos ainda. Em muitos aspectos nos veremos presos. Em muitos aspectos olharemos para nós mesmos e diremos assim, por que a minha vontade não está sendo feita? Por que eu estou passando por isso ou aquilo outro? E seremos lembrados mais uma vez, irmãos. Ontem eu falava numa igreja e chegou um ponto do texto que o apóstolo Paulo dizia, dando graças a Deus por tudo. E depois, no momento de compartilhar, nós falamos sobre perdas, sobre doenças, sobre catástrofes, sobre coisas que nós não esperávamos e, de repente, aconteceram. Como é que a gente pode dar graças por isso? Como é que a gente pode ter um coração grato a Deus por isso? Meus irmãos, o que nos livra do desespero e traz a gratidão ao nosso coração é lembrarmos da soberania de Deus. E veja, Deus ele é tão educado nesse sentido que ele compreende até mesmo os nossos salmos de incompreensão com a sua vontade. Você lembra de vários salmos onde os salmistas questionavam, né? Ah, Senhor, caducaram as tuas promessas, o Senhor esqueceu de mim, ó Senhor, por que é que o ímpio prospera? Senhor, por que é que isso está acontecendo? E de repente, irmãos, o salmo dá uma guinada. E o salmista passa a olhar mais uma vez e lembrar da soberania de Deus. Só que os salmos, eles não foram escritos, provavelmente, que o salmista sentou e disse, eu vou escrever aqui uma canção. Muitas vezes os salmos são escritos a vida toda. É a experiência de uma vida. É o cântico de uma caminhada inteira. Talvez, depois de muitos anos, sem entender o porquê determinadas coisas estão acontecendo, lá na frente nós entenderemos um pouquinho, olhando pelo retrovisor da providência de Deus, e aí sim diremos assim, agora eu sei porque eu passei por isso. E aí cantaremos, foi-me bom passar por tribulações. Irmãos, o tempo do reino de Deus chegou, e o reino de Deus traz toda essa bagagem ao nosso coração. E põe o nosso coração no seu devido lugar. É tanto que, na próxima mensagem de exposições dessa série, os irmãos perceberão que quando Jesus ele está caminhando na praia, ele percebe ali aqueles discípulos, e o reino de Deus chega ao coração daqueles discípulos por meio de uma pesca maravilhosa. E Jesus agora olha para aqueles homens que estão maravilhados porque nunca pegaram tanto peixe, que poderiam pensar assim, olha, agora nós saímos de uma microempresa e nós vamos agora para uma SA. Vamos abrir a nossa empresa, o capital dela na Bolsa de Valores. Vamos aumentar os nossos rendimentos, vamos crescer. Olha a pesca que nós tivemos. Seremos os maiores pescadores do Mar da Galileia. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, sigam-me. E aqueles homens deixam tudo e seguem a Jesus. Essa é a chegada do reino de Deus, irmãos. Quando nós abrimos mão da nossa vida, quando nós abrimos mão da nossa existência, quando nós olhamos para o Senhor e afirmamos, não só com as canções que cantamos, mas com os nossos próprios atos de submissão diários ao Senhor. Senhor, Tu reinas sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre essa situação. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor governa a minha vida. É o reino de Deus chegando, irmãos. É Cristo tomando todo o nosso coração. O tempo chegou. Para muitos que moravam em Cafarnaum, o tempo chegou. Para muitos que habitavam na Galiléia, o tempo chegou. Quando foi que o tempo chegou para você? Quando foi que o tempo chegou para você? A conversão marca essa mudança. A palavra conversão na Bíblia tem a ver exatamente com essa mudança de rumo. Nós caminhávamos numa direção e a direção foi mudada. E veja, não foi você que resolveu mudar, mas é como se... Sabe quando a gente tem criancinha pequena, né? O menino vai caminhando para cair num degrau perigoso, a gente chega lá e gira o braço dele e puxa de volta. O que ele queria era cair naquele degrau. Na cabeça dele, ele está dizendo assim, não, papai, eu tenho asas, eu sou Superman, eu vou voar aqui, eu não vou me machucar. Na cabeça da gente, a gente está já vendo um braço quebrado, uma perna quebrada, um galo no meio da testa, a gente já está percebendo isso. Mas a criança fica até com raiva da gente, porque a gente tirou o braço dela e trouxe ela de volta para o caminho. Ela, no coração dela, ela queria era pular lá. Aquela era a grande aventura. Assim Deus fez conosco, irmãos. Ele mudou a trajetória. E a pregação de Jesus é exatamente essa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mude. Mude a sua direção. Mude o seu caminho. Confie no Senhor. Três aplicações para nós, irmãos. Em primeiro lugar, muitas vezes, irmãos, precisaremos, como Jesus, perceber o tempo de Deus. Perceber o tempo de Deus. Muitas vezes não vai ser o tempo. Muitas vezes não vai ser na Judéia, mas será na Galiléia. E precisamos estar dispostos, irmãos, e confiar no Senhor, não por medo, não por temer a opinião das pessoas, ou o que é que pensarão, ou isso e aquilo, mas em obediência à palavra de Deus, darmos passos em direção àquilo que é vontade de Deus revelado nas Escrituras. Precisamos ter coragem para obedecer ao Senhor e dar os passos sabendo que o Senhor suprirá, o Senhor sustentará, o Senhor se encarregará de cumprir o seu propósito em nossa vida, assim como o Senhor Jesus confiou, nós somos chamados a confiar. Em segundo lugar, irmãos, muitas vezes estaremos em locais e o nosso coração estará insatisfeito. E não é o local. A vontade de Deus não se estabelece num plano geográfico. Desde que não seja algo pecaminoso, não é algo que olharemos a geografia e diremos assim, é aqui ou ali. Isso são mais definições bíblicas, pessoais, coisas do tipo. Mas, meus irmãos, muitas vezes essa insatisfação ela se dará no nosso coração por conta do orgulho, por conta da arrogância, por esses resquícios do pecado que ainda existem em nós, olharemos e diremos assim, olha, o tempo de Deus chegou, mas eu não confio nesse tempo. Eu acho que eu tenho uma definição de tempo melhor. E talvez sejamos como os de Cafarnaum ali. Muitos creram, mas muitos também perseguiram a Jesus, os chefes das sinagogas, e tantos outros descreram daquilo que estava tão claro diante dos seus olhos. Meus irmãos, precisamos, como crentes, de fato, render o nosso coração ao Senhor e depender do Senhor. O tempo dele chegou e nos satisfazermos com o seu tempo e o seu propósito. E em terceiro e último lugar, irmãos, precisamos dobrar o nosso coração diante do chamado da palavra de Deus ao arrependimento. Na liturgia do culto, nós temos um momento onde nós confessamos os nossos pecados, onde nós pedimos perdão ao Senhor e onde nós somos lembrados da graça de Deus em Cristo. E a liturgia do culto, irmãos, ela serve como um roteiro de liturgia para a nossa vida. Não é à toa que o culto ele possui uma liturgia. A nossa vida é uma vida litúrgica também. Nós temos uma liturgia todos os dias, nós acordamos, temos as nossas rotinas. E veja, o culto nos ensina a vivermos a liturgia de forma litúrgica, bíblica, no nosso dia a dia. Adoramos a Deus pela manhã, cantamos e declaramos a bondade, a fidelidade, as misericórdias renovadas. Ao mesmo tempo, nos questionamos. Por que Deus tem sido tão gracioso? Por que, mais uma vez, o fôlego de vida não me foi tirado? Nós temos a consciência de que somos pecadores e lembramos da cruz de Cristo e louvamos a Deus pela cruz do seu Filho. Nós saímos para trabalhar, irmãos, conduzidos pela palavra do Senhor. Nós não somos conduzidos pelas regras do mercado, nós não somos conduzidos pelos temores dos homens, nós não somos conduzidos, irmãos, por aquilo que o mundo diz que deve ser a condução para a nossa vida. Nós saímos edificados pela palavra do Senhor para responder a Deus em consagração no dia a dia no mundo. Essa é a liturgia da nossa vida. Esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa resposta a Cristo por tudo aquilo que Ele fez na cruz. Mas, irmãos, muitas vezes esqueceremos do Evangelho. Esqueceremos do chamado de Deus ao arrependimento. Esqueceremos, irmãos, que já estamos no reino de Deus. Não porque quisemos entrar, mas porque Ele nos colocou no reino do Filho do Seu amor. E de alguma maneira, irmãos, nós olharemos para outros senhores e flertaremos com eles. Olharemos para outros estilos de vida e flertaremos com tudo isso. E mais uma vez aí precisamos lembrar do chamado do Evangelho. Arrependam-se. Arrependam-se. Não porque saímos. Porque não fomos nós que entramos. Foi Ele que nos colocou no seu reino. Mas, irmãos, porque o nosso coração, ainda que no reino, muitas vezes quer sair. E quer voltar para a lama. E precisaremos mais uma vez ouvir a voz do Evangelho. Arrependam-se. O tempo já chegou para você. Então não insista mais com aquilo que não deve mais fazer parte da sua caminhada. Abra mão disso. Abra mão disso. Você já foi lavado ou remido pelo sangue de Cristo. Existem roupas velhas que não cabem mais em você. Existem antigas práticas que você já descobriu que não satisfazem mais seu coração. Então corra, compre, coma e beba de forma gratuita, por meio daquilo que Cristo já fez e já deu a você, nessa feira da alma, nessa festa da alma, nesse dia onde o nosso coração é abastecido das misericórdias e da graça de Deus e saímos para viver uma segunda, uma terça, não dizendo assim, ai meu Deus, tudo de novo, mas saímos para viver, irmãos, com alegria no coração, por sabermos que estamos servindo ao Senhor onde quer que estejamos. Por termos a consciência que vivemos diante da presença de Deus e que já fazemos parte dessa nova realidade, desse novo reino. Meus irmãos, conquanto sejamos cidadãos brasileiros, nós nos tornamos cidadãos dos céus por meio de Cristo. Nós temos uma nova cidadania. Irmãos, não são os governos aqui da terra que imporão ao nosso coração a sua vontade. Nós estamos tomados e submissos à vontade do verdadeiro Rei, Senhor de todo o universo. Não há o que temer. Não há o que temer. Certa vez os discípulos olharam para Jesus, né, com medo de algumas ameaças, e Jesus disse a eles, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo, temam aquele que pode jogar tanto no inferno o corpo como a alma. Nós somos chamados a temer ao Senhor, irmãos, e que bom que o Senhor não é contra nós. E que bom que Ele é por nós. E que bom que nós experimentamos da sua graça, da sua misericórdia e podemos caminhar em segurança diante do Cordeiro de Deus que um dia pagou pelo nosso pecado. Que o Senhor, pois, nos abençoe, irmãos. O tempo, ele não é o Senhor da nossa vida, mas nós servimos ao Senhor do tempo, que tem a história nas suas mãos e que tem conduzido todas as coisas, os mínimos detalhes da nossa vida até os detalhes mais grandiosos de toda a existência, segundo os seus santos e sábios propósitos para a sua própria glória. A Ele seja dada toda a glória. No nome de Jesus.